trilha na internet, em especial as chamadas rondas virtuais, com possibilidade, inclusive, de requisição de dados de conexão às plataformas, sem a necessidade de autorização judicial. Isso poderá ser feito no caso de risco iminente à vida ou integridade física de crianças vítimas de abusos. Para a relatora Rogéria Santos, a proposta moderniza a legislação.
A proposição institui medidas modernas de enfrentamento e repressão aos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Ao regulamentar a ronda virtual e os crimes praticados com o uso de inteligência artificial e da utilização de técnicas de mascaramento de endereço de IP, os números, senhoras e senhores, são alarmantes.
O texto também cria novo crime no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de até 6 meses de prisão para quem deixar de comunicar ao Conselho Tutelar, o Ministério Público ou à polícia casos de abuso sexual pela internet. A proposta garante ainda à criança ou adolescente vítima de violência sexual o direito ao atendimento psicológico e psicossocial especializado no Sistema Único de Saúde, o SUS, e o agressor será obrigado a cobrir todos os custos do tratamento, incluindo ressarcimento ao SUS. Para o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, autor do projeto, a proposta fecha portas que estavam abertas para os criminosos. O projeto, que aumenta apenas para crimes relacionados a abusos sexuais de crianças e adolescentes em ambientes digitais, inclusive com o uso de ferramentas de inteligência artificial, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação. Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, critica a decisão judicial que condenou um casal do interior de São Paulo por evasão escolar relacionada aos filhos. Ele questiona a medida e argumenta que a família estaria garantindo uma educação domiciliar às crianças.
O parlamentar também chama atenção para os índices de evasão escolar no país e defende prioridade no enfrentamento de casos de estudantes sem acesso à educação. Segundo Lincoln Portela, a situação exige foco das autoridades públicas e do sistema de justiça.
Segurança Pública.
Escolto do PT da Paraíba elogia a atuação da Polícia Federal no enfrentamento às organizações criminosas que se infiltraram no sistema econômico nacional. Ele argumenta que as investigações sobre fraudes financeiras devem prosseguir sem interferências políticas.
O Escolto salienta que os órgãos de inteligência precisam seguir os rastros documentais de transações suspeitas envolvendo autoridades e empresários citados em CPIs. Na avaliação dele, esse é o caminho para fortalecer a segurança pública e a soberania do Estado brasileiro.
Eleições.
Câmara aprova mudanças nas regras de prestação de contas de partidos políticos. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação dessa mini reforma eleitoral.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras sobre prestação de contas, punições e funcionamento administrativo ou partidário, modificando diversos pontos da Lei dos Partidos Políticos. Relator da proposta, o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, argumentou que o projeto foi construído a partir das demandas dos líderes partidários, com o objetivo de dar mais segurança jurídica às legendas. Já os deputados contrários ao projeto destacaram que nenhum parlamentar subiu a tribuna para defender a proposta no plenário. O projeto proíbe bloqueios e penhoras automáticas sobre recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, exceto em casos de uso irregular reconhecido pela Justiça Eleitoral, ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
E aqui eu faço chamo a atenção de todos os partidos que dizem defender o trabalhador. Esse projeto está dizendo o seguinte: se um partido contratar um trabalhador e ele der calote nas verbas trabalhistas, se o partido não pagar o INSS, se o partido não pagar o FGTS, esse partido não poderá ser penhorado.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a falta de debate sobre o projeto, que foi divulgado publicamente apenas 30 minutos antes da votação. Ela reconheceu que a proposta simplifica a burocracia, mas classificou como aberração o trecho que suspende processos administrativos e judiciais dos partidos anteriores durante fusões entre legendas.
Um partido se alimenta de dinheiro público, se é sustentado com dinheiro público do cidadão brasileiro, faz um monte de irregularidade. Aí, o que acontece? Tem uma fusão, então tem um partido podre que que funde com o outro partido, tudo do partido podre não passa para o novo, ele não assume responsabilidade nenhuma. Tudo é suspenso. Isso é grave, gente.
Segundo o texto, o novo partido responderá pelas dívidas das legendas anteriores, mas não sofrerá suspensão de recursos do fundo partidário por irregularidades em contas antigas que já foram julgadas. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, pontuou que os cidadãos não têm acesso ao prazo de 15 anos para pagarem suas dívidas, ponto que também está na proposta.
Digo mais, o aumento das parcelas em 180 parcelas é 15 anos para os partidos pagar. O pobre do povo pega ali no cheque especial, tem que pagar, se não é o juro, não sei o que. Os partidos vão ter 15 anos, independente do valor.
O texto também prevê que em semestre eleitoral não poderá haver suspensão de repasses do fundo partidário ou do fundo eleitoral por irregularidades em prestações de contas anteriores. Outra mudança trata da análise das contas partidárias. O texto determina prazo de até 3 anos para julgamento dos processos de prestação de contas pela Justiça Eleitoral. Se esse prazo não for cumprido, o processo poderá ser extinto por prescrição. O projeto ainda cria regras para uso de aplicativos de mensagem por partidos e candidatos. As legendas poderão registrar números oficiais para envio de mensagens a eleitores e essas contas não poderão ser bloqueadas pelas plataformas sem decisão judicial. A proposta, que foi chamada de mini reforma eleitoral, vai ser agora analisada pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Direitos Humanos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. O parlamentar ressalta a importância na mobilização por um modelo de tratamento humanizado, digno e em liberdade para pessoas em sofrimento psíquico.
Charles Fernandes lembra que a data também marca os 25 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica. O deputado defende o fortalecimento da rede de atenção psicossocial com ampliação dos CAPs e das residências terapêuticas.
Saúde.
Otone de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, cobra do Executivo Federal o recolhimento de um guia sobre pré-natal distribuído pelo Ministério da Saúde. Ele argumenta que o material descumpre o compromisso do governo de vetar políticas públicas que abordem a interrupção da gravidez.
Otone de Paula contesta as diretrizes do documento ao apontar que o texto oficial substitui as palavras mãe e gestante pela expressão pessoas que gestam. Ele reforça sua discordância com a destinação de recursos públicos para informativos que tratam do tema.
Segundo denúncia de Marangoni, do Podemos de São Paulo, empresas de auditoria médica estariam negando procedimentos de saúde em larga escala. Ele cita o caso de uma empresa que utiliza algoritmos e planilhas controlados pelos próprios planos de saúde para tomar decisões.
Marangoni argumenta que a negativa de cirurgias e tratamentos sem análise médica individualizada desrespeita a lei do ato médico e o código de ética da categoria. O deputado defende uma CPI para investigar as operadoras e cobra fiscalização mais rigorosa da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Últimas notícias.
As votações de hoje no plenário da Câmara começaram no meio da tarde. A edição de amanhã vai trazer informações sobre a pauta de projetos em discussão ao longo da semana.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
ZYU278, Rádio Solidariedade, 106,3 MHz. Uma rádio pertencente à Fundação Seridó Central, Caicó, Rio Grande do Norte. De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, aqui na 106 FM. Você tem um encontro com a poesia e o melhor da cultura popular. O som da viola. O som da viola. Com o poeta Francisco Damião. Oferecimento: Novelar, Alto Brás Caicó, Rende Gás, Café Itãs e Clube dos Cadeiras Cativas. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa 6 em Ponto. Um programa dinâmico com notícias políticas, culturais, comentários e debates. E a participação do ouvinte através do WhatsApp 3421
3006 em ponto. De segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, às 18 horas.
106 FM. De segunda a sexta, das 5 às 8 da manhã, aqui na 106 FM. Tem Bom Dia Sertão, o melhor programa do amanhecer. Cultura nordestina, forró, alegria, informação, participação dos ouvintes e a comunicação alegre e espontânea de Riva Júnior, a raposa do Nordeste. Oferecimento, Supermercado Ligzarbe, Pousada Queiroz Caicó, Agromais e Agroserve, Academia Viper Story Fitness, produtos Dona Mariquinha, há mais de 20 anos fazendo qualidade e Sol Energy, o sol trabalhando para você.
Um campeão de audiência.
Vem aí, Comando Esportivo.
É gol, a gente balançou. Alegria, alegria, a galera.
Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio. Notícias, resultados, comentários, entrevistas, o esporte local e nacional em destaque com a equipe da Rádio
106. 106.
Jota Alves.
Que legal, salve, salve galera, tá na hora do Comando Esportivo. Muito boa noite pra você, torcedor e torcedora, aquele abraço, são 8 da noite, mais 3 minutos agora, na minha grande, linda, querida Caicó, aqui no meu estadão querido do Rio Grande do Norte. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. A partir de agora, já estamos por aqui, prontos, preparados para trazer as notícias do esporte, principalmente o que aconteceu de ontem para hoje e o que vai acontecer ainda hoje no mundo da bola. Você começa a conferir a partir de agora aqui no Comando Esportivo da 106 FM. Daqui a pouquinho tem um giro aqui do Rio Grande do Norte, tem Libertadores da América, tem Sul-Americana, tem Copa do Nordeste, tem amadorismo, tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Comando Esportivo que está começando. É, abraçando a galera que sempre acompanha pelo rádio, pela internet, pelo celular, em qualquer lugar. Muito obrigado pelo carinho. Já estamos chegando no gramado da 106 para trazer as notícias do esporte, principalmente o que aconteceu no mundo do futebol. São 8 da noite, mais 5 minutos, é hora de chamar o nosso comentarista peso pesado, Rovani de Lima Lopes, no passado foi zagueiro, no presente ele comenta, tá chegando aqui na 106.
Rovani Lopes, o comentarista peso pesado.
8:05, Rovani, boa noite.
Boa noite, boa noite, Jotinha, boa noite, amigos ouvintes do Comando Esportivo. Ainda falando em seleção, porque na verdade nós tivemos já ontem e hoje alguns jogos que durante o programa vai ser divulgado, mas a minha preocupação é como esses times, as equipes que têm jogadores convocado para as suas seleções, como é que eles vão resolver o problema ainda de vários jogos, carga pesada, jogos fortes, como o nosso futebol brasileiro, muita disputa, e jogadores que foram convocados, porque a apresentação é dia 27 de maio. No dia 31, já vamos ter um amistoso contra o Panamá. Mas aonde eu quero chegar? Eu vou começar aqui com, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo tem jogo hoje contra o Estudiantes. Aí, o Santos joga contra pela Sul-Americana. Aí a gente observando, eu vou citando apenas duas equipes aqui, se você dia 27 tem que se apresentar, será que você jogando hoje, vamos a Neymar, que o Santos joga hoje, ele vai jogar? No último jogo dele, que houve aquela lambança lá, ele saiu para um atendimento, o quarto árbitro, ele levantou aquela placa de substituição, e a placa de substituição estava Neymar. E houve aquela zorra que, aquela zoada toda, que o jogador que era para ter saído era o número 31, não era Neymar. Isso estava no papelzinho, só que o papel quando chegou já tinha acontecido a substituição. Mas onde eu quero chegar? Ele saiu naquele jogo contra machucado pra panturrilha. Pode ser uma pancada simples. Mas hoje toda a imprensa batia. Ele vai jogar, mas não só é ele. Daqui para lá, o Flamengo, que joga hoje também, tem vários convocados. Será que esses jogadores vão jogar com a mesma vontade? Como se não tivesse sido convocado, por exemplo. Eu não acredito que eles vão dar sangue, suor e lágrimas onde pode se machucar, pode aparecer uma lesão, e que foram convocados. Será que ele sair lesionado, qualquer um desses, será que ele não vai ter substituição? Bom, até agora, muitos programas esportivos procuram explicação. O Flamengo joga hoje pela Libertadores, joga nesse final de semana um jogo difícil pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, que é o primeiro colocado, e o Flamengo é o segundo. É uma disputa que é muito interessante, porque é uma disputa ali, a briga da cabeça da classificação, que fica na ponta da classificação. E tem outros e outros, como por exemplo Carrascal, Plata. Arrascaeta não joga porque vem de uma contusão. De La Cruz, Pulgar, e vai ser convocado pelas suas seleções. Já saiu a convocação de algumas seleções, hoje já saiu de algumas. Aí um jogador desse vai se doar? Isso é um ponto de interrogação que eu deixo, porque eu tenho dúvidas, né? Eu tenho dúvidas. Ninguém quer ficar fora da Copa do Mundo. Essa é a realidade. Se você foi convocado para a seleção, você sente aquela alegria, como a gente viu quando saiu a lista da seleção brasileira dos convocados, você via as festas nas residências dos jogadores. Aí você vai participar do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana ou da Libertadores até o dia 27. São quatro jogos que depende de classificação de Sul-Americana, depende de classificação de Libertadores, depende de pontuação, sair da zona de rebaixamento ou buscar uma melhor posição no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil e por aí vai. Então, gente, eu acho que vai, para mim vai ficar uma pergunta sem resposta, porque eu não acredito que você, sendo convocado para a sua seleção do seu país, tem 3-4 jogos daqui para lá, você vai jogar com a mesma intensidade que você vinha jogando. Anselmo, você dava de tudo. Você queria mostrar serviço para ser convocado. Você foi convocado. Aí agora você vai fazer o quê? O que acontece? Contusão. Entrou em campo, tá sujeito a contusão. Isso é qualquer um. É qualquer um, é no escorregão, é na entrada mais forte de um adversário. A gente tá vendo aí, por exemplo, o nosso Estevão, nosso o outro zagueiro da seleção, Militão, todos fora por causa de contusão. E não tem, não está escrito que a contusão, antes de acontecer, vai ser grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e por aí vai. Não tem. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa que você vai ter que ficar fora da sua seleção, quando na verdade você foi convocado por méritos. É? Aí você tem que ver o lado do time. Você que é torcedor tem que ver o lado do time. O Santos, por exemplo, com a chegada de Neymar, melhorou bastante. E ele não joga o futebol que ele jogava antes, não. Passou muitas partidas sem jogar, jogava uma, passava duas sem jogar. Aí o Santos no Sul-Americano, será que Neymar vai jogar? Eu acredito que não vai hoje. Porque se ele saiu com dores na panturrilha, se foi uma coisa simples, não, vai dar para jogar. Aí vai, aí agrava. Aí todo esforço que ele fez para trás vai ser um jogo, vai ser um trabalho perdido. Eu trouxe esse questionamento porque muitos programas de esporte que eu escuto quase o dia todo, que eu assisto em televisão, canais diferentes, comentaristas diferentes, que é bom. Você nunca sabe de tudo. Você nunca sabe de muitos detalhes que está acontecendo no dia a dia lá, e aqueles repórteres que estão cobrindo, apesar de hoje não estar dentro de campo, mas tem aqueles repórteres furão que fura certas reportagens, que é interessante. É muito interessante. E ninguém sabe o que é que está em jogo, né? Se Neymar dizer, não vou jogar hoje pela Sul-Americana, é um desfalque grande? É um desfalque grande. Quem é que não sabe? Está 100%? Não está 100%. A contusão ainda está sentindo? Tudo isso são pontos. Tem que ser pensado, avaliado. E a cabeça do jogador, como é que fica? Então, era esse pequeno comentário de hoje, porque eu achei pertinente a gente trazer aqui para o nosso comando esportivo. Que o brasileiro gosta de dar opinião, o brasileiro tem suas opiniões e a gente tem que respeitar, tem que um respeitar o outro. Não, fulano de tal é melhor do que esse canto. A opinião dele é essa, a minha pode ser outra, não tem problema nenhum. Por isso que é gostoso. Por isso que é que você vê uma equipe como o Mirassol, tá lá na... O Mirassol hoje é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Com 13 pontos. Mas tá sendo o primeiro da classificação pela Libertadores. Tá vendo como é as coisas? No campeonato é uma coisa, lá no outro tá na cabeça da chave dele, classificando. Por isso que é gostoso. E por isso que existe a discussão. Agora, lógico, discussão com gente civilizada que lhe ouve, você ouve a opinião dele, aí depois pode chegar um denominador comum, quem está certo, quem está errado, quem aceitou, parabéns, quem errou, vamos mudar de pensamento. Então é isso, Joaquim, que eu tenho para hoje.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
Jota Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:17 agora na Grande Caicó. Obrigado a você que está com a gente pelo carinho da sua audiência e a gente chega trazendo um giro aqui do estado do Rio Grande do Norte. Olha só, o América de Natal, né? O América de Natal aposta em defesa sólida para o clássico contra o ABC. A solidez decisiva do América ganhou destaque após a goleada de 5-0 sobre o Laguna e é um dos trunfos do time de Ranieri Ribeiro para o clássico contra o ABC, marcado para o próximo domingo pela 8ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Guilherme Paraíba ressaltou a evolução do setor alvirrubro, que não sofreu gols nos últimos 4 jogos da competição nacional, e projetou um duelo à parte diante do rival. Segundo Paraíba, o crescimento defensivo é fruto do trabalho coletivo da equipe. O América sofreu apenas 2 gols em 7 partidas na Série D do Campeonato Brasileiro e tem a melhor defesa da competição. Não sofreu gol, não depende só do sistema defensivo. A parte ofensiva se dedica bastante também. Esperamos manter essa boa fase, porque sabemos que isso é muito importante para a equipe. Dá segurança para todo o grupo e a gente vem trabalhando forte. Todos os zagueiros, mas toda a equipe estão concentradas também, tanto nas bolas paradas quanto na pressão, falou o zagueiro do América de Natal. Além da rivalidade, o confronto contra o ABC pode recolocar o América na liderança do grupo A3 e garantir a classificação antecipada para a próxima fase da Série D. O clássico será disputado no Frasqueirão. É um jogo à parte, porque divide a cidade e o estado. Portanto, o jogo será no próximo domingo, né? A América e ABC pela Série D do Campeonato Brasileiro. Quem ganhar assume a liderança do grupo do Campeonato Brasileiro, grupo A3 do Campeonato Brasileiro da Série D. Portanto, o jogo será no campo do ABC, no Frasqueirão, no próximo domingo. Porque falar em ABC, o ABC joga daqui a pouco contra é o Vitória da Bahia pelas semifinais da Copa do Nordeste. Portanto, o ABC entra em campo às 21 horas, exatamente, da Copa do Nordeste pelas semifinais, enfrentando o Bahia. O Bahia não, o Vitória da Bahia, fora de casa, no Barradão, lá em Salvador. Portanto, com 4 títulos na Copa do Nordeste, o Vitória busca encerrar um jejum de 16 anos. Já o ABC nunca foi campeão da Copa do Nordeste. Do outro lado, o Sport e o Fortaleza têm 3 títulos cada um. O Leão do Pici não vence desde 2024. E o Leão da Ilha espera encerrar uma seca de 12 anos. Portanto, jogos de ida, né? Hoje, Vitória e ABC, Fortaleza e Sport Clube do Recife. Portanto, o jogo da volta será na próxima quarta-feira, dia 27. Jogos da volta aí das semifinais da Copa do Nordeste de 2026. Portanto, tá aí o ABC chegando aí na semifinal. Dependendo do resultado de hoje, o jogo da volta será em casa. O ABC joga diante de sua torcida no jogo da volta da Copa do Nordeste no próximo dia 27 de maio. Portanto, tá aí as novidades aqui do Rio Grande do Norte, né? Não tem muita novidade, somente os detalhes aí da Copa do Nordeste, como também Campeonato Brasileiro Série D. As equipes aqui do RN que estão participando, América, ABC e Laguna, né? O Laguna hoje na 7ª rodada apenas 1 ponto na competição, é o lanterna geral da competição aí, do seu grupo, a equipe do Laguna, e a América é o vice-líder e o ABC é o líder da Copa do Campeonato Brasileiro Série D. Portanto, vamos aguardar aí o jogo daqui a pouquinho entre o ABC e a equipe do Vitória da Bahia lá no Barradão, em Salvador. Libertadores da América, jogos de ontem: Cocu Munido 3, Tolima 0, Fluminense 2, Bolívar 1, Rosário 4, Universidade Central 0, Santa Fé 2, Platense 1, Al-Ettihad Red perdeu para o Mirassol de 2-1, Boca Júnior empatou em 1-1 com o Cruzeiro, Independente Del Valle 4, Libertar 1. Estão jogando neste momento Nacional e Universitário, tá 0-0. Daqui a pouquinho, às 21h30, tem Palmeiras e Cerro Porteño, LDU de Quito e Lanús, Flamengo e Estudiantes, Júnior Barranquilla, Esporte Cristal, além de Cusco Independente Medellín. Amanhã, fechando a rodada, tem Desportivo La Guaira, Independente Rivadavia. Portanto, os jogos de ontem e os jogos que vão acontecer ainda hoje pela Libertadores da América, na fase de grupos, né? Na fase de grupos da Libertadores da América. Já pela Sul-Americana, também jogos realizados ontem e os jogos que serão realizados ainda hoje: o Torque venceu de 4-1 o Desportivo Riestra, Audax Italiano 2, Barracas Central 0, São Paulo 1, Milionários também 1, América de Cali 1, Tigre, também um. Desportivo Coenca, 2. Desportivo Recoleta, 2. O Olímpia está jogando neste momento contra o Vasco da Gama. O Vasco está vencendo pelo placar de 1-0. Boston River também está jogando contra o Ourinhos. Está 3-1 para o Boston River. Santos 2, São Lourenço 0. Daqui a pouco, às 21 horas, tem Independente, Petroleiro e Botafogo, Grêmio e Palestino. Portanto, jogo de hoje. Ainda tem também River Plate e Bragantino. Amanhã, fechando a rodada, Atlético Mineiro e Cienciano, Puerto Cabello e Juventus, Racing e Caracas, Bolívar e Carabobo, Macará e Aliança Atlético. Portanto, os jogos de ontem, os de hoje e os que vão acontecer também amanhã pela Sul-Americana, né? Pela Sul-Americana. Portanto, tá aí os jogos que serão realizados. Portanto, hoje a gente já falou também da questão da Copa do Nordeste, né? Nas suas semifinais. Daqui a pouquinho jogam Fortaleza Esporte, Vitória e ABC. Jogos começam às 21 horas. 21 horas, portanto, jogos do campeonato da Copa do Nordeste nas semifinais. São 8:28 agora na Caicó Grande, abraçando aí a você que está com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. Olha, uma questão que está sendo muito comentada aí nos programas esportes, nas televisões, nos bastidores, é que depois da convocação do volante Danilo do Botafogo, a diretoria afastou o jogador. Segundo a imprensa de todo o Brasil, ele não quer mais jogar no Botafogo. A verdade é essa. Tem Palmeiras, tem Flamengo querendo contratar o jogador. E aí Danilo foi afastado, né, por uma decisão da diretoria. Não há previsão de que o volante seja reintegrado, né, ao técnico Franklin Carvalho, né, o jogador e o clube entraram em rota de colisão, isso nos últimos dias aí, exatamente mesmo antes da convocação. Ele já pediu o treinador para não jogar o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Então, tá essa celeuma aí com relação ao jogador Danilo. Existem umas coisas no futebol que é interessante. Danilo era banco dos bancos num time lá da Europa, que eu esqueci agora o nome, e o Botafogo contratou ele, né? Deu oportunidade e aí ele agarrou com força, tá jogando muito bem e inclusive o Palmeiras, que também tá atrás do jogador, o Palmeiras foi quem revelou o Danilo e agora tá querendo de volta o jogador Danilo do Botafogo. Então vamos ver o que vai acontecer. Na minha visão aqui, pelo que tá acontecendo, Danilo não joga mais no Botafogo, até porque ele foi convocado para a Copa do Mundo. São 8:30. Comercial, daqui a pouco eu volto com mais notícias no comando.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
sua cidade. Cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
Sempre aos sábados, das 5 às 8 da manhã, o seu despertar matinal mais alegre e divertido. No comando do tio Zé. É aqui na 106 FM. Tem forró, arrasta-pé do jeito que você gosta, do jeitinho que você quer. Oferecimento: No Grau Conveniência, 24 horas. Pare Mercearia. Só N Confecções. No Boa Passagem, Laboratório Maria Aila. Exatidão nos resultados dos seus exames. Na Avenida Rio Branco, Centro de Caicó. Supermercado Diniz. Economia como você sempre quis. Na Rua Generina Vale, Centro de Caicó, Rio Grande do Norte. Forró do tio Zé é pra levantar poeira nesse nosso arrasta-pé.
Atenção, Rio Grande do Norte. Você sabia que por meio de emendas parlamentares do deputado estadual Adjuto Dias, o projeto Saúde Mental nas Escolas começará suas atividades já no primeiro semestre deste ano? Isso mesmo, em parceria com a Clínica Heitor Carrilho, a iniciativa vai levar atendimento psicológico e o suporte de uma equipe médica multidisciplinar diretamente às escolas públicas da capital. O projeto irá acompanhar crianças e adolescentes que enfrentam desafios como ansiedade, depressão, indícios de deficiência intelectual e outras condições que impactam o desenvolvimento emocional e social. Além dos estudantes, as equipes gestoras também receberão orientação e apoio, fortalecendo a rede de cuidado do ambiente escolar. Projeto Saúde Mental nas Escolas, um investimento na vida, na educação e no futuro das crianças e adolescentes do Rio Grande do Norte.
Fala pessoal, aqui Jaziel Medeiros, convidando você para ouvir de segunda a sexta-feira, aqui na 106 FM, o programa Super Tarde 106. Comigo e com ela.
Oi, gente.
Aqui é a Ravassi, eu e o Jaza estamos aqui para convidar vocês para curtirem o programa Super Tarde 106, de 3 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Muitas alegrias, muitos babados, muita amizade, todo mundo junto e misturado. E tudo isso com oferecimento dos melhores patrocinadores do rádio.
Sorvete Sergipana, uma delícia de sabores. Seja um revendedor Sergipana. Siga nas redes sociais Sergipana Sorvetes Oficial. Panificadora Elite da Nova Descoberta, o lugar certo para você tomar café e jantar, comendo bem, pagando pouco. Na principal da Nova Descoberta, próximo ao semáforo. Precisou de gás? Ligue grátis para Rende Gás. 0800-281-0880 ou WhatsApp 99981-3020. Café em Tãs, há mais de 60 anos, Café em Tãs é bom demais.
Programa Love Night. Love Night. Love Night. De segunda a sexta-feira, das 21 horas às 23 horas, aqui, aqui, na 106 FM. Na 106
FM. Venha se apaixonar comigo. Se apaixonar comigo. 106.
Vem comigo! Fala galera, eu sou Dan Araújo, quero convidar você para todo sábado, a partir das 15 horas, nos encontrarmos aqui na 106 FM. O nosso programa tem muita alegria, alto astral, energia positiva, música ao vivo, notícia, entrevista e, claro, a sua participação. Vem comigo! Fazendo sábado muito mais alegre e muito mais feliz.
O programa Vem Comigo tem o oferecimento da Clínica Santana, onde você encontra os serviços de raio-x, tomografia, densitometria, mamografia e ultrassonografia, com excelência e qualidade.
Não espere problemas surgirem. Invista na manutenção preventiva e assegure o apuro e agradável em todos os cantos da sua casa ou empresa. A Seridó Refrigeração é especializada em instalações, limpeza, reparos, inspeções regulares e assistência técnica em diversos equipamentos, como geladeira, fogões, bebedouros, com atendimento ágil e eficiente. Vendas e assistência técnica em várias marcas para melhor atender a você, cliente. Agende já sua manutenção e respire qualidade. WhatsApp 99640-2002. Seridó Refrigeração, uma empresa séria e consolidada no mercado há mais de 19 anos com seus produtos e serviços de qualidade. Fica localizada a rua Joaquim Gorgônio 318, no centro de Caicó. Acesse agora as redes sociais, arroba Seridó Refrigeração.
De segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas, você tem espaço garantido na 106 FM. A hora do povo. Oferecimento.
Armazém Zezão, construindo sonhos, tudo para sua construção, reforma e irrigação. Placar Veículos, negócio bom é aqui. Casa Paulino, nossa casa é sua casa. Previdenciária, correspondente bancário, um parceiro de crédito para toda a vida. Rede Farma Caicó, a farmácia do menor preço. Sol Energy Engenharia, instalação de sistema de energia solar em Caicó e em todo o Nordeste do Brasil. MS Variedades, a loja de móveis mais completa do Seridó, em Caicó, Jardim do Seridó, São Fernando e Timbaúba dos Batistas.
106 FM.
Todas as manhãs de segunda a sexta, das 8 às 11. Show da 106. Um programa interativo com músicas, sorteios e diversão. E claro, com a participação dos nossos ouvintes. Show da 106.
Oferecimento. Óticas Junker, a maior, melhor, mais completa e moderna ótica do Seridó. Joilar, cobrimos qualquer oferta da concorrência. B-Saúde e B-Card, cartão de benefícios mais completos do Seridó. Temperos de Maria, comida com sabor de geração em geração.
Todos os domingos, das 6 às 10 da noite. Love Me Tender. Da Guia Soares, o programa que envolve paixão e emoção.
106.
Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho.
O Aedes aegypti.
Contra ele, a prevenção é a melhor solução.
Vamos eliminar
os focos de água parada nos vasos de planta,
nos pneus,
nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom.
De segunda a sexta-feira, das 13 às 15 horas, você ouve o programa Conexão com F. Silva. Músicas, informações e a interatividade do ouvinte no Conexão com F. Silva. Com F. Silva.
Emitir notas fiscais pode ser uma verdadeira dor de cabeça, não é mesmo? Mas com a solução de emissão de nota fiscal da Vigo Sistemas, você pode dizer adeus a essa preocupação. Emita notas fiscais eletrônicas de forma rápida e fácil, mantenha a situação fiscal do seu negócio em dia e evite problemas com multas e fiscalizações. Ligue 084-3417-7700 ou acesse www.vigo.digital.
Estamos apresentando Comando Esportivo, um show de bola no seu rádio.
Esporte em ação, no Comando Esportivo, 106 FM.
Jota Alves.
Que legal, tô voltando, são 8:39 agora em Caicó. Obrigado a você pelo carinho da audiência aqui no nosso Comando Esportivo. Vou ajeitar aqui alguma coisa pro amadorismo, mas antes o Alvani chega aí trazendo algumas rapidinhas aqui no Comando Esportivo.
Vamos aqui com as rapidinhas. O clima do Botafogo não é bom devido problemas de pagamento de atletas, né? Folha de pagamento, aquele o reteteu é grande. E para isso o Barbosa, para mim um grande zagueiro do Botafogo, deixou o Botafogo, se despediu. Inclusive o Botafogo fez uma bonita despedida dele, indo para o Palmeiras. A respeito do que Jotinha falou há pouco tempo de Danilo, um dos motivos dele não jogar agora, principalmente Campeonato Brasileiro, é porque tem algumas equipes interessadas, né? E se ele jogar, ele no Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, essa próxima rodada, aí ele não vai poder jogar esse ano mais por equipe que for vendida no Brasil. Pode ser vendido para jogar fora. Esse é um dos pontos. E Dorival Júnior sonha com reforços e promete apostar na base. Aí tá certo, porque dinheiro para contratar não existe, não. A crise do São Paulo é maior do que se pensa. Vai rolar até o final do ano, quando vai ter a eleição da nova diretoria. Aí sim, aí pode ser que aí o São Paulo comece a respirar. E Dorival é pela terceira vez que passa pelo São Paulo como técnico. A equipe do São Paulo, aliás, a cidade de São Paulo, quer realizar a abertura do Mundial Feminino 2026 em São Paulo, que vai ser no Brasil. E a cidade tem interesse em participar, puxar para a abertura ser em São Paulo, no campo do Corinthians, ou seja, Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Então, é porque realmente o futebol paulista está tendo um peso no futebol feminino. E Memphis precisa jogar para ser convocado. Tentou fazer um trabalho essa semana, ontem, para jogar nesta quinta-feira no jogo pela Libertadores, Corinthians e Peñarol, e saiu sentindo novamente um trabalho de recuperação. Segundo ele, não está sendo bem feito. Quer dizer, mostra que o departamento médico do Corinthians não está como deveria, né? E há 22 dias para a Copa do Mundo, a seleção portuguesa anuncia sua convocação. E sabe quem tá lá? O velhinho que faz gol pra Bebel, o CR7, né? Quer dizer, cara que se cuida, altamente profissional, tá dando um grande exemplo para a rapaziada. E lembrar que nesse final de semana vamos ter jogos lá em Serra, aliás, em Cruzeta, né? É o final da Copa, que estava sendo feito uma chave em Cruzeta e outra em Jardim. Já foi definido por causa de questões. Terminou na justiça, Barbosa venceu e vai decidir contra o Potiguar de Cruzeta. E o Alberto diz que pretende deixar o Corinthians. Outra barca furada grande. Jogadores estão vendo, jogadores não são doidos. Jogadores estão vendo as equipes financeiramente. Tem que vender dois jogadores para pagar ou a folha de pagamento. Então, são essas coisas que você pensa que está bacana e não está, né? Jogadores, quando chega a salários atrasados, para mim a maior crise de uma equipe na área desportiva é quando não existe dinheiro para pagamento de salários de jogadores atrasados. Porque quando você chega a atrasar salários de jogadores, você atrasa de todos ali que estão envolvidos. Lá da cozinha, ao roupeiro, ao massagista, ao departamento médico e todos que estão envolvidos ali. Você não pode pegar, pagar um e os outros ficar olhando para cima. Então, a crise é brava também. Também altos salários, né? Então, era isso que eu tinha, minhas rapidinhas para hoje, Jotinha.
Legal, são 8h46 agora, na Caicó Grande. Quero aqui abraçar toda a galera que está acompanhando a gente. E com relação ainda ao amadorismo, nós teremos neste final de semana, mais precisamente no próximo sábado, a grande final da segunda edição da Copa Potiguar de Futebol de Campo, que será realizada na cidade de Cruzeta, no campo do Boscão. Primeiro jogo, a disputa de terceiro lugar entre as equipes da seleção de Serra Negra do Norte e o União Serrano lá de Florânia. E no jogo de fundo, a grande final entre Barbosa de Caicó e o Potiguar da cidade de Cruzeta. Portanto, chegando aí a reta final, o campeonato da Copa Potiguar, da sua segunda edição, que tem um apoio aí do General Girão, uma premiação aí para o primeiro colocado. O campeão vai levar R$15.000. O vice-campeão vai levar R$7.000, né? R$7.500. O vice-campeão tem premiação para o terceiro lugar também, que é de R$4.000, né? O quarto lugar R$2.000 e ainda tem premiação para o artilheiro do campeonato de R$400 e troféu e medalha, e também o goleiro menos vazado da competição. Então, é uma premiação aí de mais de R$20.000, né? Que será doada aí através de prêmio do campeonato da Copa Potiguar de Futebol de Campo na sua segunda edição, né? E esse jogo será no próximo sábado, dia 23, na cidade de Cruzeta, né? Na cidade de Cruzeta. O Corinthians, né? De Caicó, não joga neste final de semana pelo campeonato estadual de futsal da Série Ouro. Corinthians só vai voltar à quadra no próximo dia 30. Próximo dia 30, lá na cidade de Cruzeta, vai enfrentar a equipe de Macaíba. Portanto, dia 30, Corinthians de Caicó, de volta na quarta rodada do Campeonato Estadual de Futsal, Série Ouro. Corinthians está aí 100% de aproveitamento na competição, venceu os 3 jogos de goleada. Primeiro jogo, Corinthians meteu 12-1 no Baraunas, depois 7-3 do Cruzeiro de Assu, e no último fim de semana, né, passado, o Corinthians venceu de 13-4 a equipe de Jandaíra. Portanto, um trabalho belíssimo aí da diretoria, da comissão técnica e dos jogadores do Galo do Seridó. O presidente do Corinthians, Ítalo, está em Brasília. Ele entregou hoje um ofício, né, um documento pedindo a um deputado federal aqui do Rio Grande do Norte, chamado Benes Leocádio. Ele entregou uma documentação pedindo uma van para o Corinthians de Caicó. O deputado recebeu, ele está em Brasília, visitou também o senador Stevenson, foi também no gabinete de Rogério Marinho, está buscando